no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Acidentes de trânsito disparam internações e cirurgias no HMS em Santarém. TRE Roraima inaugura ouvidoria eleitoral em comunidade indígena. Curso de culinária capacita profissionais de hotéis de selva no Careiro. E Cineclube Universitário movimenta a cultura do sul do Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícias com informações do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que inaugurou a ouvidoria eleitoral indígena na comunidade Raposa, em Normandia. Duas moradoras foram capacitadas para o processo eleitoral e direitos políticos. Mais informações com Lauane Gonçalves.
O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima inaugurou a segunda sede física da ouvidoria eleitoral indígena do Estado. Desta vez, na comunidade Raposa, no município de Normandia. A primeira unidade da Ouvidoria Eleitoral Indígena foi instalada em maio, na comunidade Maturuca, no município de Uiramutã. O projeto, conforme o TRE, tem como objetivo aproximar ainda mais a justiça eleitoral das populações indígenas, garantindo escuta ativa, acolhimento de demandas e promoção da participação cidadã, como destaca o juiz auxiliar da presidência do TRE de Roraima, Felipe Barbie Elks.
Essa iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral tem como objetivo incluir a sociedade, fazendo uma integração principalmente entre as comunidades indígenas e o povo do estado de Roraima como um todo. O objetivo aqui é capilarizar cada vez mais as ouvidorias pelo Estado, para que a população tenha contato especificamente com as demandas e possa saber quais são os seus direitos.
Durante toda a semana, moradores de comunidades como Napoleão, Guariba, Coqueirinho, Araçá da Serra, Chumina e Raposa foram atendidos com serviços eleitorais, como emissão do primeiro título, transferência de domicílio, atualização de dados com coleta biométrica e orientação sobre direitos políticos. A ação teve ainda a participação da Escola Judiciária Eleitoral, que capacitou duas moradoras da comunidade Raposa 1 para atuarem como ouvidoras locais. Segundo a analista judiciária e responsável pela formação, Yara Calheiros, o processo contribui para o fortalecimento da cidadania.
Elas ficaram conhecendo mais a respeito do processo eleitoral, dos direitos políticos, de cidadania e democracia. Isso é muito importante para que a justiça eleitoral se aproxime cada vez mais por meio da ouvidoria eleitoral dos povos indígenas.
Uma das ouvidoras formadas, Rangiele Fidelis, parabenizou a iniciativa e a importância dos conhecimentos adquiridos.
Eu achei muito legal, foi muito bom, onde eu aprendi sobre mais o TRE, onde nós vamos ficar aqui na comunidade como ouvidora, né, auxiliando, buscando meios para mandar enviar para lá para o TRE, onde nós aprendemos muito também sobre a urna, onde a dona Yara falou sobre a urna do passado e de hoje, né, onde tem a tecnologia tem entrado muito nas comunidades e nós precisamos disso hoje aqui na comunidade.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp institucional do TRE de Roraima, 9521-217001. Repetindo, 9521-217001, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até 2 horas da tarde. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças quilombolas relatam desafios para combater a discriminação racial nos territórios. Confira com Daniela Pantoja.
Infelizmente, ainda vivemos em uma sociedade onde o julgamento das pessoas ainda é baseado pela cor da pele, raça e ou classe social. E a desigualdade racial é um fenômeno social que se refere à disparidade e injustiça sistemática entre diferentes grupos étnicos raciais em termos de oportunidades, acesso a recursos, poder e trabalho. E na região amazônica, em alguns territórios, principalmente quilombolas, se observa bastante essa prática, que acaba também violando direitos ambientais. Valéria Maria, comunicadora do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, presente no Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí, relata que a questão do racismo sempre foi algo presente em sua vida. Quando criança, sofreu uma situação que a deixou triste, mas que atualmente tem lutado para quebrar essas barreiras.
A questão racismo é algo que, desde que me entendo por gente, vem sendo sofrida principalmente por pessoas negras e pobres. E eu, jovem, negra, que já vi e já vivi isso na pele, no momento que aconteceu comigo, eu ainda era criança. E quando a gente é criança, a gente sempre leva tudo pro coração. E isso me atingiu grandemente naquele momento. E eu tinha raiva por ter nascido daquele jeito, por ter nascido negra, com o cabelo cacheado, que na minha opinião era um cabelo ruim. Mas quando a gente vai crescendo, as coisas mudam, a gente muda. E aquele acontecido me fortaleceu. E eu transformei aquele acontecido, aquela tragédia pra mim, em um aprendizado. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou sim negra, negra com N maiúsculo. E por ser uma jovem do MixCB que tá trabalhando, ensinando que o racismo é sim crime, um crime muito grave.
Valéria cita ainda o que poderia ser feito pelos governos e a sociedade civil para combater a discriminação racial.
Bom, na minha opinião, o que deve ser feito, né, tanto pelo governo quanto pela sociedade civil para combater essa discriminação, uma coisa que quase ninguém fala, que é a consideração pelo próximo. Porque quando nós estamos considerando ele, nós já estamos respeitando também, né? E eu tenho certeza que o mundo nunca seria o mesmo se nós praticássemos isso, a consideração pelo próximo. Porque quando as políticas públicas têm, né, já têm o dever, mas também têm a consideração de cumprir esse dever, que é proteger os direitos desses povos, eu tenho certeza que o mundo seria outro mesmo. Porque daí eu tenho certeza que os índices de mortes em terras e territórios diminuiriam. O índice de suicídio de jovens com certeza diminuiriam. Não só de jovens, mas até mesmo de pessoas mais adultas.
Do ponto de vista de Isis Tatiane dos Santos, do Quilombo do Curiaú e do Movimento Quilombola do Estado do Amapá, a discriminação racial ainda está muito longe de ser erradicada no Brasil e no mundo. E acredita que é necessário ser feita uma reeducação com a sociedade.
Eu vejo que a gente ainda está muito longe de erradicar ela do Brasil, do mundo, sei lá. Eu acredito que ela só vai ser superada realmente quando a gente começar a fazer uma reeducação da nossa sociedade. E dentro da organização, a gente discute muito essa questão, né? Vem debatendo, levantando argumentos para que as pessoas possam, as mulheres em si da associação, possam se proteger, se defender dessa discriminação. E aí essas ações, elas são realizadas em datas pontuais, ou então nas nossas oficinas, nas nossas rodas de conversa, que é para poder a gente ter subsídio para argumentar e contrapor o que é a imposição da questão da discriminação no Brasil, né?
Diante dessas realidades enfrentadas nos estados da Amazônia, é necessário investir em educação antirracista e inclusiva para combater estereótipos e preconceitos. E também promover campanhas de sensibilização sobre a questão racial, tanto nos meios de comunicação quanto em espaços públicos, a fim de fazer uma reflexão crítica e combater estereótipos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Acidentes de trânsito disparam internações e cirurgias no Hospital Municipal de Santarém no primeiro semestre. O setor de ortopedia responde por mais de 1.000 procedimentos na unidade hospitalar do município. Liege Costa traz as informações.
O Hospital Municipal de Santarém, Dr. Alberto Tolentino Sotelo, registrou um aumento no número de cirurgias realizadas no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, o centro cirúrgico contabilizou 3.317 procedimentos, mais do que o dobro de 1.606 cirurgias realizadas no mesmo período do ano passado, um crescimento de 106,6%. Segundo Luiz Saraiva, médico ortopedista e traumatologista da unidade hospitalar, os dados refletem um problema persistente na cidade, o alto número de acidentes de trânsito.
Hoje, só o setor da traumatologia e ortopedia já realizou mais de 1.000 procedimentos, trazendo consigo a carga dos acidentes automobilísticos como a principal causa de internação e procedimento cirúrgico nesse primeiro semestre no Hospital Municipal. Traumas ortopédicos continuam sendo a principal causa de internação e a principal causa de procedimentos cirúrgicos no Hospital Municipal de Santarém.
As fraturas mais frequentes, de acordo com os dados, envolvem os membros inferiores, especialmente tíbia e fêmur, além de articulações como joelho, tornozelo, ombro e cotovelo. Edmara Rodrigues, agente de trânsito do município, destaca que os acidentes e as cirurgias poderiam ter sido evitados se os condutores respeitassem as leis de trânsito no município.
Infelizmente, temos observado um número preocupante no número de cirurgias de traumas decorrentes de sinistros de trânsito. Muitos desses casos poderiam ser evitados com atitudes simples de prevenção, como respeito aos limites de velocidade, o uso do cinto de segurança, a não utilização do celular ou volante e, principalmente, evitando a combinação de álcool e direção. A prevenção é o caminho mais eficaz para reduzir não só o número de acidentes, mas também a sobrecarga nos hospitais e os traumas físicos e emocionais nas vítimas e suas famílias. Quando cada condutor assume sua responsabilidade no trânsito, contribuímos diretamente para salvar vidas e manter os leitos hospitalares disponíveis para as outras emergências. Mais do que números, estamos falando de vidas.
Diante dessas ocorrências e com a chegada das férias escolares, com o aumento do fluxo para os balneários da região, o médico faz um alerta direto à população.
Por isso nós pedimos que a população mantenha a cautela e preste muita atenção quando sai de casa para conduzir seu automóvel e agora no mês das férias, ao se dirigir para os balneários da cidade. Evitem misturar o álcool com a direção e procurem sempre respeitar a legislação de trânsito. A gente pede que a população de Santarém preste muita atenção na implementação das mudanças da legislação de trânsito na nossa cidade, como a implementação de semáforos, radares, tudo visando diminuir o número de acidentes. Então nós pedimos que a população priorize sempre o cuidado e evite misturar o álcool com a direção.
O aumento expressivo nas cirurgias no Hospital Municipal de Santarém reforça que a necessidade de prudência no trânsito não é apenas uma questão de segurança individual, mas de saúde pública. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, regulamentação do manejo do pirarucu é apresentada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pará assina a primeira concessão para reflorestamento com créditos de carbono no Brasil. O projeto pioneiro vai recuperar mais de 10 mil hectares na APA Triunfo do Xingu, em Altamira. Saiba mais com Liege Costa.
O governo do Pará e a empresa sistêmica formalizaram nesta segunda-feira a primeira concessão de terras públicas no Brasil para reflorestamento com aproveitamento de créditos de carbono. O projeto deve ser desenvolvido na área de proteção ambiental a APA Triunfo do Xingu, em Altamira, e prevê a recuperação de 10.300 hectares de floresta degradadas ao longo de 40 anos. Com investimento inicial de R$ 250 milhões, a concessão busca capturar 3,7 milhões de toneladas de carbono equivalente e gerar cerca de 2 mil empregos. A iniciativa também inclui a criação de um centro de desenvolvimento regional, brigada de incêndio e ações de apoio à bioeconomia. Helder Barbalho, governador do estado, fala da importância da parceria, que, segundo ele, de caráter inovador.
Aproveitar este momento para que possamos fazer uma grande celebração desta parceria público-privada que permite com que nós possamos inaugurar um novo modelo de desenvolvimento econômico para a região da APA Triunfo do Xingu. Nós estamos falando de ampliação da presença da estratégia social, nós estamos falando na ampliação da presença na estratégia de segurança pública, na estratégia de regularização fundiária, na estratégia de proteção ambiental e, claro, o desenvolvimento econômico social para que nós possamos gerar emprego e gerar renda para as comunidades locais.
Muni Soares, diretor executivo e sócio fundador da Sistêmica, empresa presente na região desde 2022 com projetos de conservação, responsável pelo plano de restauração, destaca as expectativas com o projeto.
A nossa expectativa é este projeto ele se insere num contexto territorial mais amplo. Então, aqui é um ponto importante para a gente ter, além dos investimentos que a Sistêmica e seus investidores vão realizar, né, a concessionária vai realizar, é importante também ter uma ação integrada com o Estado, né, e a gente tem certeza que isso vai trazer sucesso não só para o projeto, mas sobretudo para o desenvolvimento da região, porque afinal de contas, a função desse projeto é melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, das pessoas, dos proprietários de terra que estão ali na região.
A concessão é parte da estratégia do Estado de ampliar o reflorestamento e combater o desmatamento ilegal em um momento em que o Pará registra redução significativa nos alertas de desmatamento. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Regulamentação do manejo do pirarucu é apresentada durante o evento em Santarém. O tema foi discutido entre pescadoras e pescadores artesanais, gestores públicos, pesquisadores e representantes de organizações da sociedade civil. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Pescadores e pescadores artesanais, gestores públicos, pesquisadores e representantes de organizações da sociedade civil participaram nesta terça-feira na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, em Santarém, de um evento para debater a proposta de regulamentação da pesca manejada do pirarucu. A iniciativa, organizada pelo Programa Regulariza Pará, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, em parceria com a Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, Sapopema, e o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Oeste do Pará e Baixo Amazonas, o MOPEBAN, teve o objetivo de apresentar os desafios e caminhos da legislação no Pará sobre o manejo do pirarucu. Para Rionaldo dos Santos, presidente do Conselho Regional de Pesca do Tapará, o projeto de regulamentação é um momento histórico e vai ser muito bom para as comunidades do Paitapará, onde se concentram dos maiores estoques pesqueiros do pirarucu. Das 9 comunidades, 6 trabalham com o manejo.
E para a gente aqui é muito bom esse projeto, porque vai fazer com nossas comunidades, nosso projeto de pirarucu de manejo do Tapará, no caso especificamente do Tapará, lá onde a gente mora, né, que é um estoque de pirarucu bastante elevado, né. No Baixo Amazonas, eu acho, não sei se é o segundo ou o primeiro estoque de pirarucu do Tapará, de manejo de pirarucu do Tapará, que é, se não me falhar a memória, parece que é o maior. E para a gente é muito importante para os nossos pescadores, para nossas comunidades, onde são 9 comunidades que tem na região do Tapará e 6 estão e faz o projeto manejo de pirarucu.
A atividade do manejo do pirarucu já é desenvolvida na região do Baixo Amazonas há mais de 20 anos. A organização Sapopema acompanha há pouco mais de 10 anos, prestando assistência técnica de comunidades através de estudos e pesquisas, como pontua Antônio José, da coordenação da Sapopema.
A Sapopema vem acompanhando a atividade de manejo de pirarucu há mais de 10 anos, mas a atividade de manejo tem mais de 20 anos aqui na região do Baixo Amazonas, né? A região do Paitapará é o principal território pesqueiro com atividade de manejo do pirarucu. Nós temos também o Pai Itapera, né, com essa atividade. A atividade de manejo no município de Alenquer. E essas atividades a gente vem acompanhando há mais de 10 anos, com assistência técnica, estudos de pesquisa para subsidiar e aperfeiçoar a metodologia de manejo nessas comunidades.
Durante o evento também foi efetuada a entrega do acordo de pesca firmado pelas comunidades da região do Tapará, localizadas no município de Santarém. Rodolfo Zalobastos, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS, ressalta que esse debate é histórico na região do Tapajós, no qual é definido com as comunidades sobre esse processo de regulamentação, tendo em vista também os acordos de pesca.
Debate histórico já na região do Tapajós, a gente está precisando realmente definir, junto com a voz das comunidades, o que a gente vai fazer com a regulamentação da pesca e o manejo da pesca pirarucu. Acho que o importante hoje em primeiro lugar, contextualizar o momento, porque quando esse projeto de lei foi protocolizado ali em 2017, 2018, não existia ainda o decreto estadual que regulamenta os acordos de pesca, né? Então, costumo dizer que os acordos de pesca é um instrumento poderoso, né? Porque ele é uma norma que emana da própria comunidade, né? É uma norma que é imposta de cima para baixo, definindo regras de manejo, inclusive, da pesca nas diversas comunidades do estado do Pará. Hoje nós fizemos, inclusive, a entrega do acordo de pesca do Paitapará, onde envolve ali 25 mil hectares de comunidades pesqueiras com mais de 1000 famílias, né?
O projeto de lei contempla a definição de instrumentos de controle e de ordenamento pesqueiro voltados à sustentabilidade da espécie, que possui grande importância ecológica, econômica e cultural para as comunidades tradicionais e pesqueiras. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Famílias da Vila Amazônia, em Parintins, iniciam o cultivo de nova safra de melancia. As ações incluem acompanhamento técnico multiprofissional e serviços de mecanização agrícola. Os detalhes com Yolanda Mendes.
Em uma área de meio hectare cedida na Fazenda Municipal Luiz Medeiros, 8 famílias do bairro Independente da Vila Amazônia iniciaram o cultivo de mais uma safra de melancia. O projeto é coordenado pelo Grupo Águia Rural, liderados pela agente comunitária de saúde Marta Bentes, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Produção Rural. Inicialmente, as ações incluem acompanhamento técnico, multiprofissional e serviços de mecanização agrícola. A preparação do solo já começou com o uso de um trator equipado com grade aradora e niveladora. Pioneira no cultivo de melancia em área de terra firme no município, já somando com 7 safras, Marta Bentes afirma que o grupo Águia Rural está totalmente preparado para o novo plantio, contando com sementes e insumos necessários.
A gente recebe o apoio da Secretaria de Produção, com a mecanização, assistência técnica. As famílias que são envolvidas no projeto, elas trabalham, mas ao mesmo tempo elas beneficiam as outras famílias, porque a produção colhida dentro da área é vendida também para o povo do bairro com preço mais acessível, que faz com que as famílias possam ter acesso a um alimento que é necessário na nossa mesa, mas que muitas vezes, quando não se planta, se encarece o preço. Então, muitas famílias mais carentes não conseguem consumir. Então, o nosso produto sempre é vendido com preço mais acessível para que essas famílias possam consumir.
O plano de trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Produção Rural, em parceria com o grupo, envolve uma equipe técnica composta por engenheiro agrônomo, técnico em agropecuária, técnico em agroecologia, operador de máquinas pesadas e zootecnista.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças, dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Curso de culinária regional capacita profissionais de hotéis de selva no Careiro. As aulas acontecem nos próprios hotéis. As informações com Anderley Oliveira.
Com o objetivo de fortalecer o turismo ecológico e a pesca esportiva na região, teve início no Careiro o curso de culinária regional voltado aos profissionais que atuam nos hotéis de selva do município. As aulas estão sendo realizadas diretamente nos hotéis de selva, permitindo que os participantes aprendam e aprimorem técnicas culinárias típicas da gastronomia. A secretária de Turismo de Careiro, Neuzilena Macena, destaca que a capacitação tem papel estratégico no aprimoramento da experiência dos turistas que visitam o município e é uma das metas determinadas.
E essa capacitação de hoje é sobre culinária regional. Já estamos com a turma formada, a professora já começou a ministrar o curso. E a intenção é capacitar as comunidades para poder trabalharem nos meios de hospedagem que tem aqui no entorno das comunidades. Essa é mais uma meta, que a gente capacite mais e mais as comunidades.
A secretária também enfatiza as instituições parceiras nesta iniciativa.
Esse curso nós temos a parceria Prefeitura Municipal de Careiro, Amazonas Tour, CETAM e Conselho Municipal de Turismo de Careiro e a Secretaria Municipal de Turismo.
O curso irá beneficiar dezenas de cozinheiros, auxiliares de cozinha e atendentes que atuam nos principais empreendimentos turísticos da região. Ao final, os participantes receberão certificação do CETAM e Amazonas Tour. Da Rádio Castanho FM no Cariri, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cineclube Universitário movimenta a cultura no sul do Maranhão. A iniciativa é dos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão. Confira com Arthur Marques.
Alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão deram início a um cineclube que proporciona a democratização cultural para a população local. O Cineclube Mangueira, batizado em homenagem à importante árvore localizada no pátio central do Centro de Ciências Sociais da Universidade, tem temáticas mensais. A exemplo da atual, focada no mês do orgulho LGBTQIAPN+, oferece sessões quinzenais que são abertas por um curta-metragem e seguida por um longa. Após a exibição da sessão principal, a organização realiza a mediação de um debate aberto ao público para a troca de saberes e interpretações entre os presentes. O curador do projeto e acadêmico do curso de jornalismo em Imperatriz, Luan Lucas, comenta sobre o alcance do Cine Mangueira e como as sessões têm impactado o público.
Acredito que a gente esteja criando um público assim, interessante. É um fenômeno, né, que está nascendo agora. É, vários cineclubes na cidade, e assim, o Mangueira é o nosso da UFMA, então a gente está tentando construir esse momento, né, de democratização cultural em Imperatriz, principalmente a partir desses movimentos, de você trazer de alguma forma filmes nacionais, latinos, aqui, sessões gratuitas, que de alguma forma deem até horas para os estudantes, frequentadores e tal. É uma forma de você, querendo ou não, introduzir a cultura.
Para além das obras pensadas pela curadoria do Cineclube, Luan também destaca o desejo de contribuir para as produções de artistas locais, para funcionar como uma vitrine para as mesmas, influenciando também o cenário de produções amadoras, municipais e regionais.
O público geral pode contribuir com nós acadêmicos do curso de jornalismo da UFMA, mandando seus curtas, seus filmes, que a gente de alguma forma pode veicular, passar eles aqui nas sessões. A gente tá tentando trazer alguns curtas no início das sessões, então o público geral, a comunidade de Imperatriz pode trazer esses curtas para a gente, esses filmes, e a gente pode mostrar nas sessões. Pessoas da região amazônica, Tocantina, podem mandar seus curtas também para a gente. Ficaremos bastante assim, realizados em mostrar todo esse desenvolvimento de projeto embrionário de cada um para a população.
Uma produção de Arthur Marques e Jean Queiroz, de Imperatriz do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Cuidar de nosso espírito. Ao prestarmos atenção às espiritualidades tradicionais de povos de longa história, nos damos conta da consciência que tinham e continuam tendo da unidade de todos os seres, formando uma única família. Para eles, nós, seres humanos, não fomos feitos para vivermos sós, separados, e sim para convivermos com todos os seres. Diante disso, vale perguntar-nos: o que indicam as práticas que buscam interesses individuais e do grupo a que se pertence, sem importar-se com o que isso significa para outras pessoas, outros povos e todos os seres? Seriam, por acaso, sinal de uma espiritualidade superior à dos povos tradicionais? Ou, pelo contrário, indicam que a espiritualidade foi deixada de lado e que até a religião é usada contra os valores espirituais que ela propõe? Não seria o caso, por exemplo, do uso do cristianismo quando se deixa de lado o seu valor maior, o amor ao próximo que expressa o amor a Deus, em nome de um estranho Deus que abençoaria quem explora, domina e enriquece à custa de tudo e de todos? A humanidade toda, e não só o Brasil, foi agredida mais uma vez por decisões absolutamente autoritárias do governo estadunidense por meio da imposição de taxas de imposto em favor exclusivo da economia de seu país, tendo presente que o seu orçamento, recentemente aprovado, deixa claro que o ponto forte de sua política é esse, retirar da mesa e da vida dos pobres para repassar tudo aos poucos e poderosos indivíduos ricos e suas empresas. Em outras palavras, também o povo estadunidense está sendo agredido e usado para justificar práticas contrárias aos seus direitos e necessidades. Nada é mais perigoso do que a existência de seres humanos que agem com espírito movido pelo falso Deus, riqueza e poder. Já que se apresentam como cristãos, vale lembrar a tentação demoníaca enfrentada por Jesus de Nazaré. Te darei poder sobre todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. Precisamos cuidar do nosso espírito. Que sejamos amorosos e humildes de coração, reconhecendo que somos feitos para conviver com todos os seres da terra.
Encerra aqui a edição de número 4249 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja, Arthur Marques e Liege Costa. Edição da Leusa Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.